A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, o poder de sedução do chocolate. Só dois países, Estados Unidos e Alemanha, consomem mais do que nós. E nesta época que antecede a Páscoa, 28 mil novos empregos foram criados para alimentar essa paixão. Nas cozinhas caseiras, quantas receitas estão engordando o orçamento de milhares de brasileiros? Dona Cleise que o diga. Cabeleireira durante o dia e doceira nas horas vagas, ela dobra sua renda com um simples pão de mel. No programa de hoje, vamos conhecer a fantástica cidade do chocolate e as pesquisas que comprovam. Ele faz, sim, muito bem para todos nós. Na dose certa, ajuda a controlar a pressão, melhora o raciocínio e previne o envelhecimento. Bom para a saúde, bom para o bolso.
Escova, tintura, manicure. Se você está achando que esses cuidados com a beleza não tem nada a ver com chocolate, é porque você não conhece a Dona Cleise.
Dona Cibele, vai fazer uma massagem?
Massagem não é a única especialidade dela.
Delicioso!
Entre uma cliente e outra, ela oferece seu pão de mel caseiro, coberto de chocolate e com muito recheio. Faz sucesso!
Gostei muito!
Os elogios garantem um sorriso no rosto e força para ela seguir em frente.
Quando está de folga no salão, a Dona Cleise trabalha em casa. Ela deixa de lado as escovas, os pentes, para se dedicar às panelas. E essa jornada dupla garante renda em dobro no fim do mês.
Na pequena cozinha, a produção é de cerca de 150 pães de mel por semana. Cada um é vendido por R$ 2,50. Esse dinheiro extra foi o que ajudou Dona Cleise a sustentar a família com dois filhos quando o marido estava desempregado. A fórmula do sucesso está escondida na massa.
Tem um segredo.
Tem segredo?
Tem.
E a senhora vai contar pra gente?
Ah, não posso.
De manhã, os pães de mel viajam até o salão de beleza de ônibus. Dona Cleise leva os docinhos como se fossem um tesouro, muito bem protegidos.
Ninguém vai querer comprar pão de mel amassado.
E o esforço tem lá suas recompensas. No salão, a produção do dia acaba em poucas horas.
Tudo que você trouxe já vendeu?
Já vendeu. Não tem mais nada.
Então hoje o dia foi bom, né? Deu lucro.
E o dinheirinho a mais vai enchendo o bolso do avental.
Chocolate dá dinheiro e não é de hoje. Sabia que as sementes de cacau já foram até usadas como moeda? Essa é uma história antiga, milenar, da época das civilizações Maia e Azteca. Povos que adoravam uma bebida feita com cacau torrado e moído e que valia ouro. As receitas feitas à base de cacau mudaram. O chocolate caiu no gosto popular, mas não perdeu valor. Chocolate hoje é sinônimo de emprego e lucro.
Nesta Páscoa, 28 mil vagas de emprego temporário foram criadas nas fábricas de chocolate do país. Mas na cozinha de casa, o chocolate artesanal também pode ser a chance de um bom negócio. Para Carla, foi também a descoberta de uma nova vocação. Ela trocou o jornalismo pelas panelas de chocolate e não se arrepende.
É um negócio meu, uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá prazer.
E está sempre querendo melhorar a receita do seu chocolate. Nesse curso, todas as alunas têm algo em comum com a Carla.
A Aqui nessa turma, nós encontramos pessoas que deixaram de lado o diploma da faculdade, um emprego com carteira assinada, uma carreira estável. Elas não resistiram à tentação e decidiram transformar a paixão por chocolate numa nova profissão.
Eu sou psicóloga de formação em arquitetura e urbanismo. Sou
secretária executiva de administração.
Todas estão aqui para aprender com quem entende para valer de chocolate. Carlo Mocli é adivinha, suíço, e um dos maiores especialistas em chocolate no Brasil. Elas prestam atenção em todos os truques e segredos.
Tem um ponto que eu não posso perder, né? Se eu perdo o ponto, meu chocolate vai quebrar. Isso é dinheiro, né? Porque não é produto, você vende emoção.
E não duvide dos conselhos desse chefe. O chocolate de Carlo já foi aprovado até pela rainha da Inglaterra. Só que Stefânia quer usar as dicas do suíço para fazer um chocolate bem mineiro.
A gente gosta muito da combinação Romeu e Julieta, que é o goiabada com queijo, doce de leite, então tem que adaptar.
Então o seu vai ser um chocolate mineirinho.
Mineirinho.
O certificado é o passaporte para mergulhar de vez no mundo do chocolate. Em casa, é hora de testar o que aprendeu. A família de Carla aproveita. Theo, a mãe, a avó e o marido. Aqui, todo dia é uma festa. Se a Páscoa desse ano for igual à do ano passado, Carla só vai engordar o bolso.
Eu vendi 40 quilos de chocolate fazendo sozinha e eu perdi 4 quilos.
Mas o marido...
Ganhei bastante peso, pelo menos uns 3, 4 quilos.
Como resistir a tanta tentação? Esta nutricionista ensina. Comer chocolate todo dia não é pecado.
O chocolate não é um vilão. Ele tem... cálcio, ele tem proteína, ele tem gordura, ele tem açúcar, ele tem substâncias importantes, tem algumas vitaminas. O grande problema é a quantidade.
E as calorias. Uma barra de chocolate de 150 gramas tem aproximadamente 800 calorias.
Isso equivale a aproximadamente 300 a 400 gramas, por exemplo, de carne. Seriam dois bifes grandes.
O ideal é ingerir em doses homeopáticas.
De 2 a 3 quadradinhos por dia.
Quantas gramas?
Aproximadamente 10 a 15 gramas de chocolate por dia.
Já imaginou incluir chocolate na dieta por orientação médica? Uma pesquisa feita neste hospital, no Rio de Janeiro, concluiu que o chocolate pode ajudar a controlar a hipertensão. Mas não é exatamente um doce remédio. Para fazer bem à saúde, o chocolate tem que ser amargo.
Durante uma semana, os pacientes comeram 3 tabletes pequenos ou 75 gramas de chocolate amargo por dia, com pelo menos 70% de cacau na composição. E a primeira reação que o tratamento provocou foi a surpresa.
De repente, você vai para um hospital, você procura tratamentos, remédios, coisas nesse sentido. Mas chocolate, para mim, foi uma coisa estranha.
A pesquisa foi feita no hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com 25 pacientes. Todos continuaram tomando remédio para controlar a pressão, além das doses diárias de chocolate. E o estudo concluiu que a maioria apresentou melhora na pressão arterial. E não foi só isso. Dona Valmira, de 69 anos, teve uma melhora na função vascular.
Nós sabemos que hoje no tratamento da hipertensão não basta só diminuir a pressão arterial, temos que ter outros benefícios, né? Mas eu acho que o mais importante foi a capacidade de dilatação dos vasos.
O efeito é resultado da ação dos flavonoides, uma substância antioxidante e anti-inflamatória. E o chocolate amargo está entre os alimentos mais ricos em flavonoides.
Passei a comprar o chocolate amargo para quando eu quisesse usar em casa normalmente. O chocolate amargo só dá alegria.
Amargo ao leite, branco. Esse doce já ganhou até uma versão genuinamente brasileira.
Parece chocolate, tem gosto de chocolate, mas o ingrediente principal não é cacau. é cupuaçu. A semente dessa fruta da Amazônia passa pelo mesmo processo do cacau e vira uma massa assim. Com açúcar, gordura e outros ingredientes, se transforma no chocolate de cupuaçu. Aqui no laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em São Paulo, esta engenheira química aperfeiçoou a fórmula para fabricar o chocolate de cupuaçu em escala industrial. E a boa notícia é que essa receita também faz bem à saúde.
Ele contém uma quantidade bem maior de flavonoides, por volta de 3 vezes a mais do que no cacau.
O chocolate de cupuaçu, que já foi batizado de cupulate, tem mais proteínas, menos teobromina, que é um estimulante parente da cafeína, ou seja, é menos excitante. E o melhor, o cupuaçu é mais barato do que o cacau.
Dá para dizer qual dos dois é mais saudável?
Não, eu acho que existe um equilíbrio entre os dois.
Eles também empatam em outros quesitos, na quantidade de calorias e na aparência.
Olha só, esse aqui é um chocolate tradicional de cacau e esse aqui é o de cupuaçu. Vou provar.
Pode provar.
Uma delícia. Pra mim é chocolate.
E agora o teste do paladar. A gente trouxe o chocolate de cupuaçu pras ruas.
Gostei.
Bom.
E ninguém percebeu a diferença.
Tem um percentual maior de cacau do que o outro.
Eu vou te contar uma coisa. Esse aqui não tem cacau.
Nossa!
Esse é um chocolate feito de cupuaçu.
Bacana.
Enganou a gente.
De cupuaçu ou de cacau. Pra quem gosta do doce, os dois são uma perdição.
Adorei, tô comendo tudo. Pode dar caixinha.
É, pode deixar.
Mas o chocolate é mais do que um doce irresistível. Ele também alimenta sonhos. Pode ser a chance de dar um salto na vida, de aumentar a renda. Aqui na comunidade Santa Marta, no Rio, para um grupo de mulheres, o chocolate tem um gosto especial. Gosto de oportunidade. Na oficina de ovos de Páscoa, nessa escola de capacitação profissional, elas aprendem as receitas para sonhar alto. Para a dona Elizabeth, chocolate tem um sabor de esperança.
Estou tentando uma nova forma de ganhar dinheiro.
Para começar o negócio, é preciso muito pouco.
R$50. Você compra um quilo de chocolate, uma barra de um quilo de boa qualidade. Compra as embalagens, né, esses celofanes para embalar, as fitas. E os insumos para um recheio básico, que é o brigadeiro.
E ela acredita que o lucro pode passar de 100%.
Você vai conseguir fazer 4 ovos de 250 gramas e pode vender cada um a R$30.
E a Karen, que entrou no curso só para aprender a fazer os ovos para os filhos, já começou a mudar de ideia. Ela trabalha no bondinho que leva e traz os moradores para o alto do morro.
Sobe!
Já achou até o lugar ideal para começar um pequeno negócio na comunidade.
Aqui, a estação seria uma ótima ideia, né? Saída de um bonde para a entrada do outro, sem falar da paisagem bonita que ia teria.
Carla é braço direito da professora e ensina tudo o que aprendeu sozinha. Há 8 anos, ela ganha a vida com a venda dos bombons e ovos de Páscoa feitos em casa.
E hoje em dia, graças a Deus, eu estou bem, assim, está saindo muito bem.
Mais do que dinheiro, o chocolate ajudou Carla a superar um momento amargo, a perda do filho aos 9 meses de gravidez.
Eu estava perdida, estava no escuro, não sabia o que fazer. E o chocolate me trouxe de volta isso.
Carla realizou o sonho de ser mãe e ganhou uma companheira na cozinha. Maitê adora.
Coelhinho da Pai.
A família agora está completa e feliz. E o chocolate faz parte dessa história.
De amargo, ele não tem nada. Pesquisadores italianos acabam de descobrir mais uma vantagem do chocolate.
Entre as montanhas de L'Aquila, no centro da Itália, um estudo sobre os benefícios do chocolate provocou um efeito espantoso. 340 milhões de pedidos de contato em todo o mundo. A pesquisa concluiu que o chocolate, se usado da maneira certa, faz bem ao cérebro. O chefe do projeto, o geriatra Giovan Battista Desideri, esclarece.
Não é a cura do mal de Alzheimer, mas pode dar uma ajuda.
Os pacientes se submeteram a monitoramentos complexos. A parte interna das artérias foi investigada para saber a resposta ao consumo dos compostos naturais do cacau. Durante 2 meses, a equipe do Dr. Desideri acompanhou 90 idosos com problemas de saúde que foram divididos em 3 grupos. O primeiro consumia 500 miligramas de flavonoides de cacau por dia. O segundo grupo, 1 grama. E o terceiro, apenas placebo, uma substância neutra. As 30 pessoas tratadas com placebo não apresentaram alteração, mas as outras 60 sim.
A pressão sistólica de vários idosos abaixou um pouco, 5 milímetros, que representam um resultado importante. 5 milímetros, em países como a Itália e Brasil, significam dezenas de milhares de infarto do miocárdio, de isquemia cerebral e de insuficiência renal por ano.
Giovan Battista Desideri sustenta que a rapidez de raciocínio dos 2 grupos de velhinhos que tomavam os compostos do cacau melhorou.
Com aquela dose que usamos, que é maior do que a que podemos consumir comendo chocolate, num pequeno intervalo de tempo de apenas 2 meses, conseguimos observar uma melhora na performance cognitiva, que numa pessoa idosa normalmente é comprometida.
A cognição significa percepção, memória, raciocínio, pensamento, linguagem. Consumido corretamente, o chocolate pode bloquear a perda das funções cerebrais, que a cada ano atinge 6% da população com mais de 60 anos. Os compostos naturais do cacau foram misturados a uma bebida feita especialmente para a pesquisa. A quantidade de flavonoides consumida equivalia a 1,5 barra grande de chocolate amargo por dia. Mas se os idosos tivessem comido chocolate, as calorias teriam favorecido a obesidade. E a obesidade anula os efeitos benéficos do chocolate.
De acordo com esse laboratório, para melhorar a saúde do coração ou do cérebro, 5 ou 10 gramas de chocolate por dia podem ser suficientes. Seria um quadradinho desse aqui, ou 2, que pesam 8 gramas. Mas precisa ser um chocolate muito amargo, com pelo menos 80% de cacau. Esse hábito é recomendável a partir dos 45, 50 anos, como prevenção do infarto, do derrame cerebral e da demência.
O que o estudo da Universidade de L'Aquila conseguiu obter em 2 meses, qualquer um pode alcançar num período de tempo bem maior, só com um pedacinho de chocolate amargo por dia.
O doce sabor de um emprego na fantástica cidade do chocolate. E a mulher que ganha para experimentar tudo o que ela produz antes de nós.
Um mundo recheado de tentação.
Tem que resistir, né? Esquece que é chocolate, faz conta que é outra coisa.
Extrema, no sul de Minas Gerais, é um pedaço gostoso do Brasil. Com o chocolate da indústria e a cobertura da Serra da Mantiqueira. Natureza e localização privilegiadas. Extrema está a pouco mais de 100 quilômetros de São Paulo. E com incentivos fiscais, a cidade de 30 mil habitantes se transformou em capital do chocolate. Atraiu grandes empresas, aumentou em 10 vezes a arrecadação de impostos e gerou mais de 3 mil empregos diretos. É uma receita irresistível de prosperidade. Nos últimos 15 anos, 3 grandes fábricas se instalaram na cidade. Produzem matéria-prima para um setor com números saborosos.
no nosso segmento de lojas especializadas em chocolate, conseguimos crescer 50% em volume de 2012 para 2013 e a nossa expectativa para esse ano é um crescimento de novo da ordem de 50%.
É o milagre da transformação. Do cacau brasileiro e africano em chocolate fino. Mexido e remexido por até 5 dias nas conchas para ganhar uma consistência mais nobre. Nessa fábrica, 4 milhões de ovos de Páscoa são produzidos pelo coelhinho mecânico, que dosa os ingredientes e faz a mistura. Para evitar o derretimento, a câmara fria tem 3 graus de temperatura. Os funcionários trabalham bem protegidos. A cada 1 hora e meia, trocam de turno.
O único lugar da fábrica que é inverno todo dia. 365 dias por ano é inverno aqui.
Cada lote do produto precisa de avaliação. Um sacrifício feito pela degustadora. A profissional que ganha para comer chocolate.
O que você avalia na hora de provar e degustar um chocolate?
A avaliação sensorial ela é completa, né? Então a cor, o brilho, o aspecto, o ruído que faz quando você morde, o sabor que tem, se tem sabor de cacau. Todo dia eu como chocolate.
Mais uma vez por dia?
Sim, de manhã, à tarde, sim.
Ah, e o regime, não tem?
Não, não se faz regime.
E não engorda?
Engorda. Engorda, mas aí tem que o almoço comer super salada e super pouco, grelhados e não se fala.
Para compensar o chocolate que
você come. Para compensar tanto chocolate.
Nenhum coelhinho da Páscoa é tão eficiente quanto essa linha de produção. 1.100 funcionários regulares e mais 800 temporários contratados só para os ovos de chocolate. Como o trabalho exige paciência, delicadeza, elas conquistaram a preferência. De cada 10 funcionários, 8 são mulheres.
Porque a mulher é mais delicada, sabe fazer as coisas com mais cuidado.
O homem não sabe fazer isso?
Não, o homem é mais atrapalhado, né? Tem que ter muita calma, paciência, né? Porque um monte de mulher junto sempre, né? Dá uma briguinha, mas dá pra levar.
Seu José Carlos já se conformou em fazer parte da minoria. Quantas mulheres tem no seu setor aqui?
65.
Quantos homens?
Só 5 homens. A coisa aperta para o nosso lado. Elas exigem mesmo da gente. E como aqui nós somos pouco, né? Aí é seu José daqui, seu José de lá.
Aos 58 anos, seu Zé era comerciante. Mudou radicalmente de profissão por adorar chocolate. Mas hoje só passa vontade.
Quando eu entrei aqui, empolguei tanto que aí subiu minha diabetes. Comi demais, agora infelizmente não posso.
Dentro da linha de produção, beliscar o produto é proibido. Mas no refeitório, sobremesa à vontade.
Aqui fora, nossa, aproveita bastante. Um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, não enjoa não.
Pai, mãe e 2 filhas. A família deixou o Brumado na Bahia para buscar novos desafios na terra do chocolate. Brenda veio primeiro há quase 2 anos e puxou a fila.
A fábrica está crescendo, tinha muita oportunidade, aí eles mandaram o currículo, eu entreguei e eles vieram depois.
A vantagem é que a gente está junto todos os dias, vem trabalhar junto. Às vezes tem a oportunidade de almoçar junto. Café da manhã também a gente sempre toma junto.
Une mais a família?
Une mais, com certeza.
60% dos trabalhadores do chocolate em Extrema vem de outras cidades. Natália saiu de Jundiaí, no interior de São Paulo, e aos 25 anos é gerente de processo da maior fabricante de chocolate do mundo.
Comecei como estágio e daí depois que eu me formei eu pude me efetivar aqui.
Há uma competição entre as indústrias por essa mão de obra disponível aqui, que não é muita.
Para garantir mão de obra, a indústria busca funcionários em 14 cidades às margens da rodovia Fernão Dias e movimenta outros setores da economia.
Muitas empresas acabaram vindo para cá em função da expansão do parque industrial. Então, empresas como transporte de pessoas, empresas de recrutamento de pessoas.
Com chocolate, ninguém aqui amarga prejuízo.
O Brasil é hoje o 3º maior produtor de chocolate do mundo. Só perde para Estados Unidos e Alemanha. Mas além da fabricação em escala industrial, também há espaço para o chocolate feito em casa, com a receita da vovó. Em Amparo, no interior de São Paulo, uma janela se abriu para esse mercado, trazendo romantismo, encantamento e um jeito todo original de esperar pelos consumidores apaixonados por chocolate.
Namoradeira na janela. Eternizada na cultura mineira e aproveitada como inspiração para o comércio dos produtos de chocolate.
Por que a namoradeira?
Pelo fato de eu vender doce pela janela mesmo, né? Então eu imaginei que eu poderia ser uma namoradeira, né?
Um personagem.
Uma personagem. Que era o meu antigo quarto aqui. Quando eu morava com meus pais, esse quarto era meu. E aí eu transformei ele num negócio, né?
Por trás da janela, uma história de vida. Além de confeiteira, Yara Batoli é artista plástica. Já fez, inclusive, delícias de mentira.
Eu tenho bolo de chocolate, que é com os bombons, né? Como se fosse chocolate.
Dá vontade até de comer, hein? Parece bem real, né? Efeito do quê?
Espuma e resina aqui no meio.
Os alimentos cenográficos foram criados quando ela morava no Rio de Janeiro, onde estudou figurino. Também fez curso de moda, trabalhou com desenho, teatro, dança. Mas a verdadeira vocação despertou na infância.
Com quem que você aprendeu a fazer chocolate?
Foi com a minha mãe, quando eu tinha 11 anos, que ela começou a fazer chocolate, e aí eu já entrei ajudando, e depois trabalhei até os 20.
Após 7 anos fora, ela voltou para casa da mãe, com novas ideias e receitas. Cupcakes, brigadeiros, palha italiana, um chocolate com biscoito. Opções variadas e tão irresistíveis quanto a personagem. Todas as tardes, a namoradeira se produz e passa horas na janela à espera dos fregueses.
O que você achou da ideia da janela da namoradeira?
Criativa e gostosa.
Dá um ar especial para a cidade.
Difícil entender a ideia, né? A proposta minha. Então muitas pessoas perguntavam onde que era a porta, onde que entrava, quando ia abrir a doceria. E aí eu explicava que era pela janela o atendimento, né?
Quase 2 anos depois, a moça da janela parece mais íntima do público. Até demais.
Vem de beijo, né, também. Tem namorado. Não, só trabalho, não namora.
Achei, a namoradeira também é bonita, assim.
A mulher do lado aqui, ó.
Não, a mulher não briga, não.
Ela não briga aqui. Mas quando eu chegar em casa, o pau come.
Só em casa, só.
E afinal de contas, a pergunta que todo mundo faz.
E a namoradeira, tem namorado?
Eu tenho.
Tem?
Tenho.
Você conheceu ele onde?
Aqui na janela.
Aqui na janela?
Foi.
Ele veio comprar?
Veio comprar e eu conheci ele.
Então a janela da namoradeira funciona mesmo?
Ah, funcionou, né?
Pra você funcionou?
Funcionou.
Ao conhecer o Cristiano, a espera da namoradeira chegou ao fim. Conto de fadas, escrito com amor e chocolate.
Perto da divisa com o Paraná, no interior paulista, um rio rodeado por muito verde dá nome à cidade com 45 mil moradores. A tranquila Santa Cruz do Rio Pardo fica movimentada quando chega a Páscoa.
Tudo começou num cantinho muito especial da cidade e que faz bastante sucesso nesta época do ano. A gente vai conhecer agora a Chocolataria Frei Chico. E basta a gente entrar aqui na loja para se encantar com tanto colorido, com tanto capricho. Sejam bem-vindos ao lugar onde o chocolate é muito mais que um alimento. Porque aqui ele tem um ingrediente a mais, a solidariedade. O chocolate aqui é tão especial que tem outro nome. Como é que é essa história?
A gente costuma chamá-lo de Chicolate, uma homenagem ao Frei Chico, né?
Frei Francisco Pessuto, que ganhou o apelido carinhoso de Frei Chico, é um dos principais fundadores de um belo projeto social, mantido, acreditem, com a venda dos chocolates. Ele morreu há 10 anos, mas ainda está presente por aqui. Nos quadros, em cada sala, o Frei Chico é bem mais que uma lembrança.
Nós pedimos para ele, Frei, ó, não está dando certo isso, por favor, vai, me ajuda.
O sonho de Frei Chico sempre foi mudar a realidade da periferia e acolher as crianças.
Se os pais trabalhavam na zona rural, na lavoura, eles ficavam na rua, né?
E como neto de italianos gostava muito dos pequenos, logo que a creche foi criada, quis agradá-los com um bom pedaço do doce que eles mais gostam.
Essa história começou há 25 anos, quando foram feitos os primeiros ovos de chocolate apenas para as crianças aqui da creche. Mas a ideia de vender os ovos para os moradores da cidade deu tão certo que o projeto foi crescendo, crescendo e ganhou o tamanho que tem hoje. A venda dos ovos ajuda a manter o trabalho social feito com 350 crianças e adolescentes.
Só a creche recebe quase 300 crianças. Todas têm alimentação, educação e muito carinho. Esta outra turma trabalha sem parar para manter o projeto. Sempre ao lado dele, o chocolate. No coração da doceria, ele não pode faltar. Este ano devem ser derretidas 6 toneladas de barras. Em torno da mesa, preparando os ovos, estão ex-alunos da creche, como Cristiane, grávida de 8 meses.
A minha mãe precisava trabalhar, varrer rua, né, minha mãe? E aqui a gente ficava, né, o dia todo, fazia as refeições.
Aos 17 anos, Laiane trocou as tardes de descanso pelo trabalho voluntário.
Ele é uma forma de gratidão, né, uma forma de poder ajudar e retribuir tudo que eles fizeram por mim, desde criança aqui. Um pouquinho da minha tarde aqui ajudando.
Um orgulho para quem viu todos eles crescerem aqui.
É, sim, todos, porque a gente está aqui desde o início, eu estou aqui há 24 anos. Então, iniciei isso, né, junto com as outras equipes, né? É uma satisfação muito grande.
A renda desta linha de produção serve também para manter o abrigo onde moram 52 crianças e adolescentes, em outro ponto da cidade. Assim como na doceria, tudo por aqui é caprichado, colorido, feito para que eles se sintam realmente em casa. A salada e os legumes vêm da horta, tem aprendizado na cozinha, reforço escolar e muita música para descontrair. Rafaela também vive no abrigo e depois da escola vem trabalhar na chocolataria. O doce transformou a vida da adolescente de 14 anos, que quer ser veterinária.
Mudou tudo, eu não tô mais ficando desanimada lá em casa. Lá em casa eu era muito briguenta, por causa que eu não tinha nada pra fazer.
Então o chocolate trouxe pra você uma vida mais doce?
Sim.
São resultados assim que recompensam o trabalho das voluntárias da doceria. Com 93 anos, Dona Carolina não larga o posto por nada.
O que representa esse trabalho para a senhora?
É uma alegria para mim, é bom para a mente também.
É um exército do bem, com 40 pessoas, a maioria mulheres.
Às vezes a gente fala mal dos outros também.
Em apenas uma tarde, o grupo embrulhou 600 ovos. Haja trabalho para manter o estoque da loja, tudo cuidadosamente colocado para atrair atenção. Com a Páscoa chegando, é bom correr. O arremate final do trabalho está neste setor, o da embalagem. Foi aqui que Rosângela encontrou um trabalho. Ela morou no abrigo mantido pelos voluntários desde os 12 anos e saiu de lá aos 21 para se casar.
Para mim foi muito bom. Tudo que eu aprendi, que eu sei até hoje, foi graças a eles que me ensinaram.
A surpresa do ano. O brasileiríssimo brigadeiro conquista Nova York.
Nova York ficou ainda mais deliciosa com a chegada desse brasileirinho ilustre.
Thank you very much. Have a nice day.
E quando se tem a sorte de esbarrar com ele pelas esquinas da cidade, a reação é sempre a mesma.
Good.
To die for.
O americano ainda está aprendendo a pronunciar o nome.
Brigadeiro.
Brick potato.
Uma brigadeira.
Tudo bem, não é fácil. E o brigadeiro ainda é relativamente novo por aqui. Veio parar em terras americanas graças a brasileiras que decidiram desbravar esse mercado e mostrar o que essas bolinhas de chocolate têm de tão especiais.
Yummy!
Mariana veio para os Estados Unidos há 5 anos com o marido.
Comecei a fazer uns jantares como personal chef. O final do evento era brigadeiro, porque eu achei que era uma coisa, sabe, sei lá, pequenininha, doce. E as pessoas me ligavam depois, mas por que você não... Sei lá, não posso comprar uma caixinha dos seus brigadeiros? Você não quer fazer para a festa do meu filho?
Foi a deixa para decidir investir no brigadeiro. Na receita tradicional, um toque especial. Um pouco de chocolate amargo em barra.
Dá um pouco de mais de sabor de chocolate no brigadeiro.
Só de olhar essa mistura ganhando consistência no fogo já dá água na boca. E a melhor parte da produção é essa.
Raspar a panela. E nesse caso aqui, ó, o que sobrou de brigadeiro. Maravilhoso. Vocês não raspam a panela aqui, não? Pelo menos não.
Nossa senhora.
Quase a metade das vendas já é para americanos. O próximo passo agora é inaugurar a primeira loja em Manhattan, ainda este ano. Os brigadeiros são deliciosos. Não há nada parecido aqui nos Estados Unidos, diz a editora de livros Jane. Está na cara que o brigadeiro agradou por aqui. A marca gourmet fundada por Paula e Cristina é vendida em uma das maiores redes de supermercado de produtos orgânicos e naturais dos Estados Unidos. Um dos pontos mais disputados do país. Elas conquistaram essas prateleiras concorridas há pouco mais de um ano e já chegaram a vender em menos de um dia mais de 80 caixinhas como esta aqui. Para estar neste espaço foi preciso batalhar muito, diz Cristina. A receita foi adaptada. 80% dos ingredientes que elas usam para fazer os brigadeiros são orgânicos.
Todos os produtos vendidos aqui são de altíssima qualidade e é o que a gente quer que o nosso produto seja também.
Uma vez por semana, Paula e Cristina oferecem degustação de brigadeiro. E elas ficam rodeadas de crianças e também de adultos. Nathalie adorou o brigadeiro, especialmente a consistência, diz ela. É muito bom. O filho também aprovou. Gostei, diz ele. Esta canadense também é fã do doce brasileiro. Se meus filhos se comportam durante a semana, na sexta-feira compro uma para eles. Funciona? Pergunto para ela. Sim, eles sempre estão aguardando os brigadeiros.
O americano gosta?
Lógico, gosta muito.
Sucesso tamanho que fez os brigadeiros da dupla parar no prestigiado jornal The New York Times.
E a gente não tinha cartão, não tinha como passar cartão, mas a gente aceitou todos os cartões de crédito. No final do dia a gente olha uma para outra e a gente se pergunta, tá feliz? Eu tô feliz.
Há 10 anos no seu coração.